Está em andamento neste mês a campanha Setembro Amarelo, de prevenção do suicídio. E hoje, 10 de setembro, é uma espécie de dia D da campanha. Trata-se do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio. A data foi criada há exatos 15 anos pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e pela Organização Mundial de Saúde. O suicídio é um problema de saúde pública. Todos os anos, cerca de 800 mil pessoas em todo o mundo tiram a própria vida. No Brasil, são 12 mil casos. O que cada um pode fazer nessa campanha de prevenção do suicídio? O que deve ser feito? O que não deve ser feito? Para falar sobre este assunto tão importante, nós convidamos Carlos Aragão Neto, que é psicólogo, doutorando pela Universidade de Brasília, especialista em prevenção e pós-venção do suicídio. Doutor Carlos Aragão, muito bom dia.
Muito bom dia, Adriano.
O que poderia ser falado para alguém que está vendo um amigo, uma pessoa na família, que está com essa tendência de uma tendência suicida ou está pensando no assunto? O que essa pessoa deve saber para falar, para se chegar na pessoa, para tentar ajudar essa pessoa a não entrar nessa do suicídio?
Ok. Bom, há uma série de questões muito importantes quando a gente percebe alguém, né, ao nosso lado, que esteja já eventualmente pensando em morte ou até mesmo na própria morte. Eu vou iniciar então com alguns sinais, tá certo? Que podem dizer, que podem mostrar, que podem apontar sofrimento grave de alguém. Não necessariamente que essa pessoa vá tirar a própria vida, mas uma pessoa que está em sofrimento grave pode chegar a esse ponto. Então, quais são alguns dos principais sinais? Primeiro, mudanças bruscas de comportamento, né? Então, você tem alguém, seja no seu trabalho, na sua escola, ou na sua casa, ou na sua igreja, que começa a mudar repentinamente de comportamento. Alguns comportamentos. Então, mudanças bruscas de comportamento podem sinalizar algo de errado. Tristeza profunda, né? As pessoas que vão se entristecendo dia após dia, e isso gera possivelmente um isolamento social. O isolamento social também é um sinal de que as coisas não estão bem. Algo que a gente chama de anedonia, que é quando uma pessoa perde o prazer, vai perdendo gradualmente o prazer em algumas atividades nas quais ela tinha prazer anteriormente. Exemplo, você tem um colega de trabalho e vocês jogam bola, jogam futebol todo sábado. E você, de repente, percebe que já tem um mês que esse seu amigo já não vai para o futebol, por exemplo.
E está se isolando.
Está se isolando, né? E ele, possivelmente, está perdendo o prazer naquela atividade na qual ele tinha prazer, que era jogar bola com o grupo, por exemplo, né? Então, são situações em que, repito, não quer dizer obrigatoriamente que a pessoa esteja pensando em tirar a própria vida, mas que sinalizam um grau de sofrimento, talvez já um sofrimento grave e talvez pessoas que já estejam pensando em tirar a própria vida. E hoje, principalmente em relação aos jovens, mas não só, em relação a eles, as questões de redes sociais. Então, muitas vezes a gente percebe frases e textos melancólicos, né, depressivos, aquelas famosas frases que a gente às vezes vê nas redes sociais, como: a minha vida não faz mais sentido, eu sinto um grande vazio, eu não tenho mais por que estar vivo, eu sou um peso para a minha família. Então, essas frases ou esses textos que sinalizem sofrimento, desesperança, isso é muito importante que a gente esteja atento, porque é a hora da gente estender a mão para essa pessoa.
Agora, doutor Carlos Aragão, o senhor falou desses sinais, né, que são evidentes, né, que mostram tem que despertar o sinal vermelho, né, para quem está aí do lado da pessoa. Então, identificados esses sinais, a pessoa, os amigos ali perceberam, os parentes, familiares perceberam. Dá certo chegar para a pessoa e falar assim: olha, força, você vai melhorar, isso vai passar, tenha paciência, tudo vai dar certo. Esse tipo de frase, esse tipo de expressão, ajuda uma pessoa que está numa situação dessa?
Não, não ajuda. Né? Não ajuda e muitas vezes atrapalha. Por quê? Veja só, é claro que as pessoas quando fazem isso, fazem com a melhor das intenções.
Sim.
Mas não funciona. Essa é a hora. Primeiro, eu vou me ater a dois grandes mitos do suicídio e que tem a ver com essa sua pergunta, para depois voltar e a gente falar um pouquinho do que a gente poderia fazer. Dois grandes mitos que a gente precisa entender que eles são falsos. Que, primeiro, que quem fala não faz. Né? Isso é muito colocado no senso comum, de que a pessoa que vai sinalizando, ou que muitas vezes vai verbalizando que quer tirar a própria vida, não vai fazê-lo, porque se fosse para fazer, não falaria. Não é verdade. Nós sabemos que grande parte das pessoas que acabam tirando a própria vida, de alguma forma, seja com sinais claros, seja com sinais mais sutis, elas sinalizam que essa questão de que estão com desesperança, de que não acreditam mais na vida e que querem, portanto, morrer. Então, é muito importante que com qualquer sinal que você perceba, você estenda a sua mão para ajudar essa pessoa. Segundo, se eu perguntar para essa pessoa, de repente eu percebo, né, com um desses sinais ou alguma coisa mais aparente, eu percebo que essa pessoa não está bem. Eu posso perguntar para ela se ela está com desejo de morte, eu posso ser claro com ela. Pode e deve, né? Isso também é um mito de que se eu falar, isso vai incentivar a pessoa. Obviamente, nós temos que tomar alguns cuidados quando nós vamos abordar um assunto tão delicado como esse. Nós não vamos fazer isso em público, não devemos, pelo menos, fazer isso com a hora contada, né, olhando no celular, ou seja, demonstrando para essa pessoa que, de fato, eu não estou tão interessado assim. Então, é bom que, numa hora como essa, você chame essa pessoa num canto mais privado, né, num ambiente mais privado, que eu tenha o tempo necessário para olhar no olho dela e perguntar. Aí sim é a hora de perguntar claramente, dizer para ela que você está percebendo que ela não está bem, que você tem percebido isso ou aquilo, e perguntar se ela tem pensado, né, em morte, se isso passa na cabeça dela. Depois, se ela disser que sim, você pode evoluir para perguntar se ela está pensando na própria morte. E caso ela responda que sim, se ela tem planejamento para tirar a própria vida. Porque se você cria esse vínculo com ela, olhando no olho, mostrando que está interessado no sofrimento dela, muito provavelmente ela vai colocar isso para você. E aí é a hora, voltando para a sua pergunta, do que eu faço.
Sim.
Né? A primeira coisa é que nós temos que saber as nossas limitações. Uma coisa é a minha atuação como pai, outra coisa é a minha atuação como amigo, outra coisa é a minha atuação como profissional da saúde, por exemplo. Né? Então, independente de que papel nós temos nessa relação, nós precisamos estender a nossa mão e principalmente os nossos ouvidos. É a hora de escutar. É a hora do que a gente chama de uma escuta qualificada. Né? Ou seja, não pode ser uma escuta que na hora que eu pergunto para essa pessoa e ela começa a falar do seu sofrimento, que eu entre com essas frases que você colocou, com os clichês, com as frases de Facebook, porque isso vai travar o diálogo. Né? E muito provavelmente ela não vai voltar para conversar com você, porque na verdade você está querendo doutriná-la. Né? Você está querendo... Essas frases de efeito, nesse momento, não servem. O que serve nesse momento é escuta. Uma escuta sem preconceitos, né? Uma escuta despretensiosa, que você mostre interesse no sofrimento dela.
Agora...
A partir do discurso dela, só complementando rapidamente, Adriano, à medida em que ela fale, aí você vai saber se você está preparado. Se aquilo lá que você está fazendo, se aquele momento é o suficiente para ajudá-la, ou se você já tem que recorrer à ajuda especializada. Né? Normalmente, pessoas que já têm comportamento suicida, ou seja, ou que pensam já em tirar a própria vida, ou que, pior ainda, que já estão planejando isso, ela precisa ser encaminhada imediatamente para profissionais de saúde mental, no caso, psicólogos e psiquiatras.
Nós estamos conversando com o Dr. Carlos Aragão, que é psicólogo. O assunto é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Bem, doutor Carlos, o senhor falou aí dessa questão de ver o próximo passo. E essa é a última pergunta que eu faço, até por conta aqui do nosso tempo. Okay. O que a pessoa tem que fazer? A pessoa que está tentando ajudar, né? Uma pessoa que está querendo se matar. Ela deve encaminhar para um psicólogo, um psiquiatra. As cidades têm, no sistema de saúde público, têm profissionais que poderiam acolher num período rápido essa pessoa. Como é que seria esse próximo passo?
Então, o primeiro é esse acolhimento, né, que você precisa fazer. Um acolhimento genuíno. Escutar essa pessoa e, nesse caso, se já tem um comportamento suicida, se já tem ideação suicida, você precisa convencer essa pessoa e ir com ela, se necessário, porque muitas vezes, se você deixa na mão dela essa decisão, ela acaba não indo. É a hora de você mostrar realmente que é amigo, que é pai, que é parceiro, etc., e levar para os locais que nós temos. Se não for um local privado, né, um consultório de profissionais que atendem de forma particular, você tem os CAPS, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Cada cidade pode ter um ou outro núcleo ou centro de trabalho com prevenção do suicídio, mas isso é muito variado, né? Então nós temos o CVV, né, que é um trabalho muito importante, né, o Centro de Valorização da Vida, que a pessoa pode ligar e pode ter esse primeiro acolhimento de uma escuta. Ou então você se dirige aos CAPs ou aos hospitais, hospitais públicos, para que ela tenha esse atendimento. Muitas vezes ela precisa ser medicada, né? E aí entra a questão da psicoterapia, né? Porque esse trabalho conjugado ou combinado entre o psicólogo e o psiquiatra é o que vai fazer com que essa pessoa tenha muitas chances de sair dessa situação para voltar a investir na vida. Então ela precisa da psiquiatria, né, porque muitas vezes precisa do tratamento medicamentoso, e da psicoterapia, que é quando o psicólogo vai trabalhar as questões que causam angústia, os traumas, etc.
Dr. Carlos Aragão, muito obrigado pela entrevista, foi muito esclarecedora, sem dúvida que nossos ouvintes apreciaram muito aqui essa entrevista, e vamos continuar batendo nessa tecla. É preciso aí falar sobre o problema, e a pessoa precisa estar preparada para lidar com um parente, um amigo, um conhecido, uma pessoa querida que esteja passando por essa situação de pensar em se matar. Muito obrigado, Dr. Carlos Aragão.
Eu te agradeço muito, Adriano, e só quero deixar uma última mensagem.
Pois não.
Como um mantra para as pessoas que estejam nos ouvindo aí na Rádio Senado, agradecer o espaço e dizer o seguinte: um dos principais fatores de proteção é nós sabermos a hora de pedir ajuda. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza nem de covardia. Saber a hora que nós estamos limitados e estamos precisando de ajuda é sinal de coragem e de sabedoria. Então, ao menor sinal de que a vida está mais pesada do que o que você consegue suportar, procure ajuda, que isso é um grande fator de proteção.